Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês nesta manhã, quase hora do almoço aqui de sexta-feira, com o dólar explodindo nesta sexta-feira, até para subir mais. Eu tinha até uma expectativa de subir mais o dólar, mas ele voltou forte depois desse meio feriado aqui no Brasil. A gente não sabe se foi feriado, quando é que é feriado, esse rolo todo, mas as mesas financeiras dos bancos operaram e lá fora, claro, né? O pessoal está ansioso por causa da segunda onda do Covid. Isso deu um empuxo na economia, no dólar, etc. E a pergunta que vale 1 trilhão é: devemos, o sujicultor deve vender hoje ou não? Foi um desafio que eu botei para vários analistas e o Enio Fernandes, lá de Rio Verde, topou o desafio. Então vamos saber com o Enio se o sujicultor hoje deve vender ou não. Enio, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, meu amigo.
João, bom dia. É sempre bom falar com você. É sempre um prazer estar aqui.
Mas você viu que desafio? 1 trilhão de dólares. Vende hoje ou não? Claro, né, que nós temos duas realidades em termos de sujicultura, né? A safra 19/20 e a 20/21. Vamos lá, Enio. Vende ou não vende?
A safra 19/20 é a safra que a gente acabou de colher, né? Você tem várias projeções aí de comercialização. Algumas casas falando em 90%, 88%, outras já falando em 95%. E quando você vai para o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, MS, é onde está mais vendido. Eu, neste momento, eu não venderia por quê? Tem três componentes que formam preço: Chicago, prêmio e dólar. Chicago, nós estamos acabando de plantar a soja. Está terminando de plantar a soja. Os próximos 10 dias não são de muitas pluviometrias. Eu estou nesse mercado. Estudando mercado de soja desde 93, prestando consultoria desde 2004. Tem um pouco de tempo já. E, João, eu nunca vi não existir mercado de clima nos Estados Unidos. Esse ano não vai ser diferente. Segundo, a safra americana, que ontem saiu o relatório do USDA, o Supply Demand, de 112,4 milhões de toneladas, projeta um estoque de passagem só de 10 milhões de toneladas. É um estoque de passagem apertado? Não, não é. Mas também não é confortável. Nós estamos começando a safra lá. Pode não chover, pode acontecer temperaturas mais altas, podemos ter problema, está muito cedo. Quando eu olho para o Brasil, já vendeu quase tudo. Sobrou a Argentina. O volume exportável de soja física da Argentina é pequeno. Ela é muito exportadora de farelo e óleo. E a Argentina, nós estamos com alguns problemas internos lá, né? Tem declarações que não vai mexer no câmbio da exportação, mas existem esses problemas. Aonde eu quero chegar? Brasil, Argentina e Estados Unidos produzem 87% da soja. Um está com problema interno, o outro já vendeu toda a sua safra. Toda a sua safra. E os Estados Unidos está plantando a safra que promete ser positiva. Então, o que que a gente entende? Você vai ter altas em Chicago devido ao mercado de clima. Na questão de prêmios, que é o segundo item, João, nós já estamos com prêmio muito alto, 100, 120 acima. Com a escassez de soja aqui, a indústria local e os exportadores vão brigar por esse grão. Os prêmios vão subir. Sobrou a questão do dólar. Achar que o mercado já acalmou, que tudo passou, isso é, na minha visão, é uma ilusão. Nós vamos ter mais volatilidade. Nós vamos chegar em setembro com a questão fiscal extremamente dura para a gente resolver. O Brasil pode chegar perto de 95% do seu PIB em dívida bruta, e aí a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis, algumas reformas precisam ser feitas, e no Brasil essas ações nunca são fáceis. Por isso, eu não venderia hoje.
Ok, esse safra 19 e 20. E safra do ano que vem?
Safra
Devemos
do ano que
antecipar
vem.
hoje ou não?
Aí a gente tem que dividir os estados. Vou falar primeiro do Mato Grosso, que é o maior estado que forma preço. O mundo olha muito para o Mato Grosso. Algumas consultorias falam em 37% vendido, outras 40%, 41%. Até a Agronegócio acredita perto de 50% da safra do Mato Grosso já está comprometida. Ela não está travada o preço ainda, mas ela está comprometida ou com operações de adiantamento, ou com operações de barter, ou com operações de financiamento. Então, o volume disponível do Mato Grosso é pequeno. Para a época do ano, né? Pequeno para a época do ano. Se eu fosse um produtor do Mato Grosso, eu teria cuidado, que eu já vendi muito. Mesmo raciocínio para Goiás e MS. Lógico, Goiás e MS perto de 35% comercializado. Quando eu vou para o Paraná está com 25%. Só que o Paraná tem um mercado interno muito, muito forte. Ele tem um fator logística que também o ajuda. Voltando no mesmo raciocínio que eu fiz com Chicago, prêmio e dólares. Hoje eu também, hoje, nessa data, eu não venderia soja.
Maravilha. Voltando à pergunta anterior, safra que ainda tem os remanescentes, o pessoal que está aguardando aquele melhor momento, tá? Tem algumas indicações aí dizendo, olha, aguarde agosto que o prêmio vai explodir. Então aí você fala para não vender hoje, você acha que realmente vamos aguardar agosto ou mais para frente até?
Não, João, eu acho que vai ser perto de agosto. Geralmente é agosto, setembro, só que a gente adiantou muito. Qual que é o pequeno erro que o produtor pode cometer? Na verdade, para você errar safra velha hoje é muito difícil, mas pode acontecer. Você segura tanto grão na sua mão, quando você chegar a mercado, você ir a mercado, não tem mais volume no mercado interno que te atenda na sua região. E comprar 600 mil toneladas sua não gira fábrica nenhuma. E você vai morrer com esse produto na mão. Mas isso não aconteceu ainda. Agosto, setembro, nós temos oportunidades. E lembrando, isso pode ser antecipado dependendo como for o clima nos Estados Unidos. O clima nos Estados Unidos mexe com a safra, mexe com o preço em Chicago, mexe com a safra no mundo.
Vamos imaginar hipoteticamente o dia 10 de agosto, estou segurando porque os prêmios vão subir e os prêmios, pá, serve também para 2021, claro, né?
O mesmo raciocínio. Logicamente, só que você tem um delta muito grande, né? Você pode ter prêmios no Brasil de 200 acima, ou acima de 200, ou próximo de 200. Você não vai ter esse prêmio para 2021 se não tiver safra nos Estados Unidos. Porque, às vezes, o campo olha prêmios de 150, 170 para o atual safra, e para o ano que vem, 30 acima, ele acha que a distância está grande. São realidades completamente diferentes. Não,
sim, e de mais a mais, né, Enio, bom seria se todos os profissionais da soja segurassem um pouquinho para realizar esse excelente lucro que está pintando, né, que está sendo colocado aí no cenário. Nem todos conseguem fazer isso. Mas, enfim, quem tem, segure, é isso, né?
Nesse exato, a gente tem que tomar cuidado, porque você é um cara que tem uma audiência muito forte. Aí o pessoal, o campo, escuta uma entrevista hoje, e daqui 6 meses, 3 meses, ele leva para a mesma interpretação. A gente não adivinha mercado, você gesta risco, e você gesta risco em informação. Para quem tem safra velha e para quem tem safra nova, o atual momento não é de venda. Vamos ver o que vai acontecer com o clima nos Estados Unidos e, de novo, nós vamos ter volatilidade no câmbio.
Não é a primeira vez que eu digo isso, mas o Enio Fernandes é aquele cara que não tem medo de botar a cara para bater, tem opinião, tem informação e não esconde. Muito bem. Enio, então está, vou fazer um resumo para a gente evoluir e mudar de conversa. Então, quem tem safra velha, segura, quem tem safra nova, segure, mas as realidades de prêmios lá na frente serão diferentes, inclusive diferentes para cada região. Ponto. Né, Enio? Agora vamos falar o que aconteceu com o dólar. Vamos para a economia.
Bom, dólar, João, sinceridade, eu acho que todos nós temos que ter uma humildade muito grande de entender e reconhecer que ninguém previu dólar a 5,60, 5,90, como bateu, né? A gestão do produtor rural foi eficiente na comercialização, o dólar foi subindo e ele foi revisando seus heads. E aí, o mais profissional, ele realmente, ele teve um ano fantástico, porque ele vendeu com boas margens. Não quer dizer que você acertou o maior preço do mercado. Esse nem de acertar o maior preço é tão pouco difícil, profissional. É tão pouco profissional que eu nem gosto de discutir. Você tem que gestar margem. E o produtor, ele conseguiu excelentes margens. No milho também, agora, segunda safra, ele conseguiu gestar excelentes margens. Por quê? Ele está cada dia mais se informando. Esse é um ponto. Quando a gente olha do dólar, João, se você olhar no ano de 2019, as projeções para 2020, os mais pessimistas de câmbio falavam que ia terminar o ano perto de 4,80. A gente chegou a bater 5,90. O que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo a quantidade enorme de recursos sendo posto no mercado, todos os bancos centrais do mundo dando benefícios fiscais, imprimindo dinheiro, colocando dinheiro na ponta. Agora você tem uma declaração do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, falando, afirmando que não vai subir as taxas de juros dos Estados Unidos até 2023. E aí a gente tem que ter uma ponderação. O Banco Central do mundo é os Estados Unidos, é o Federal Reserve. Não adianta o que o Banco Central do Japão vai fazer, o Banco fazer. Eles reagem ao Federal Reserve. E quando você pega a quantidade de recursos que o Federal Reserve pôs no mercado financeiro e afirma que não vai subir até 2023, lógico que no longo prazo a tendência é o dólar cair. Só que eu tenho que chegar no longo prazo, eu tenho que atravessar essa ponte. E aí eu volto a falar do final do ano do Brasil. Eu não sei se vai ser agosto, setembro, outubro, mas em algum momento o coronavírus vai passar. João, quando isso passar, nós vamos ter uma relação dívida-PIB nossa perto de 95%. E aí nós temos que tomar decisões, João. Primeiro, nós vamos mexer com o funcionário público? Sim, vamos. Ah, vamos. Nós temos uma reação do outro lado. O setor empresarial, produtores rurais, empresários urbanos, vão ser chamados a tomar decisões se apoiam mudanças ou não. Os trabalhadores também. Essa relação no Brasil, ela sempre foi conflituosa. Então, quando eu for mexer no corte de despesas, todos vão espernear tentando se proteger. E nós somos um país governado por corporações. Corporações bancárias, corporações de funcionários públicos, corporações de empresários e também corporações de produtores rurais. Todo mundo pressiona para não mexer no meu setor. Eu aceito competição quando o setor é do outro. Ah, então eu não vou mexer, eu não vou cortar juros. O que eu tenho que fazer? Eu não vou cortar a despesa, vou aumentar juros. Como que eu posso aumentar juros com a economia colapsada? Não tem jeito. Ah, então eu vou aumentar imposto. Como, João? Nossa carga tributária já é absurda, nós não temos competitividade. Então, de novo, a gente vai voltar obrigatoriamente a fazer reformas. E essas reformas vão ser tensas e o dólar vai volatilizar. No longo prazo, 30 meses, eu sou baixista para câmbio, mas até final do ano, até março do ano 2021, nós vamos ter muita tensão sobre a mesa e essa volatilidade vai continuar. Ora, você vai ver ele 4,60, 4,80, mas depois determinado comentário, determinada ação, determinada reação do Poder Executivo, você vai ver esse câmbio subir acima de 5 de novo.
Meu Deus. E é disso que o mercado não gosta, né, Enio? Essa volatilidade sobe e desce, pelo amor de Deus. Não há previsão, né?
É, você pensa, sinceridade, quem comprou há pouco, menos de um mês atrás, o dólar bateu 5,90. Quem fez as suas estimativas de compra ou de operações a 5,90, agora vai executar, está 4,80. Ou você perdeu muito, ou você ganhou muito. Quer dizer, você não tem um mínimo bom senso. Qual que é a tendência? Você não tem tendência. A tendência é dia a dia, momento a momento. Por isso, de novo, eu afirmo, calma na comercialização, tem muita coisa para acontecer.
Tá. O produtor tem que aprender, deve aprender a fazer hedge em câmbio, Enio?
Ele faz indiretamente, João. Vamos falar a verdade. Quem vendeu soja para o ano que vem, vou pegar um produtor do Mato Grosso, ele vendeu soja para 2021 a 85, por exemplo, 83. Ele não vendeu soja, ele vendeu câmbio. Porque a soja, a gente tem que deixar claro isso, a soja está extremamente barata. Nós estamos com soja de 8,50, 8,60 dólares. Ela é uma soja barata, milho perto de 3 dólares bushel. É um milho barato. Então, na verdade, o produtor, ele travou a soja dele, mas, na verdade, ele vendeu o câmbio contra a margem que ele tem. Ele pegou o custo dele, viu o custo e viu a margem que estava dentro, ele foi lá e travou a operação. Tanto é, João, que quem faz captações em dólares, pega dinheiro em dólares para operar sua atividade, para custear sua atividade, não comercializou, porque os preços em dólares estavam muito baratos e ainda estão. Mesmo que essa melhora no prêmio para 2021, mesmo que essa melhora em Chicago, Chicago beirou 8,20, 8 dólares o bushel. Hoje está bem acima disso, 50 centos acima disso, mas mesmo assim ele não travou. Esse produtor, ele tem um risco muito grande na mão.
Prêmio então 50 centos, hein, é isso?
Agora? Para o ano que vem? Isso. 40, 50 centos.
Tá. Hoje não, o prêmio está quanto hoje?
Não, 45 acima.
Tá bom, ok. Enio, enfim,
grandes aulas... Só para deixar claro, estamos falando março de 2021, né? Porque se você pegar fevereiro é um pouco mais alto.
Ok. Enio, economia brasileira, economia mundial. Como o dólar, tem uns que dizem que nós estamos à beira do precipício, que não tem solução. Outro fala que nós estamos, graças à agricultura, graças à diferença cambial, estamos céu de brigadeiro. Vamos ficar no meio?
Não, João, aí eu sou... Eu estou mais negativo. Vou pegar um dado, né? É inacreditável que nós estamos... O que está acontecendo? Você pega os balanços das empresas, as empresas estão com lucro... Lucro não, apresentando prejuízos absurdos, né? Você vê o resultado do UBS, que é o banco alemão, triste o resultado. Você vê a Lufthansa, triste o resultado, né? Aqui no Brasil, você vê os balanços que foram apresentados, balanços muito negativos, né? E mesmo assim, você está vendo bolsa subindo no mundo. Por quê? Porque a quantidade de recursos, de dinheiro colocado no sistema é tão grande, mas tão alto, que os bancos impostam, não emprestam para ninguém, mas logo você fica numa situação que o dinheiro parado também tem custo. E mesmo com empresas mostrando resultados extremamente negativos, você vê essas ações subindo. Você vê o Standard & Poor's subir fortemente dias atrás, né? E aí, em qualquer momento de risco, você vê uma volatilidade enorme, ele cai 7%. Por que caiu 7% num dia? Porque quando você olha os fatores econômicos, não tem por que as bolsas subirem tanto. Mas é que o dinheiro parado, ele procura remuneração. Ele procura retorno. E aí, eu não vou aplicar a taxa de juros a zero nos Estados Unidos ou a 2% no Brasil. Eu vou para a Bolsa, eu vou para ativos. E esses ativos sobem sem sustentação, sem base econômica. É um momento de muito risco.
Porque tudo que sobe, cai. Ok, Enio, assim, ó, como última colocação, o agro brasileiro vai salvar o nosso país ou também vai de rodão?
Não, João, a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Eu estava conversando com um grande cliente meu hoje, bem, antes de falar com você, e eu acredito muito no potencial do agro, mas potencial é uma coisa. Você ter potencial de crescimento é uma coisa. Você crescer é outra. Vou te dar um exemplo. Você vai no Japão após a Segunda Guerra. Você não tinha potencial de crescimento nenhum. Tudo destruído, não tem agricultura, não tinha nada. Os japoneses criaram um país, tinham um objetivo, tiveram um foco e cresceram fortemente. Eles não tinham potencial e cresceu. Vamos olhar a Argentina, João. Terras fantásticas, logística muito boa, custo logístico muito baixo, competitivo, muito, muito competitivo o agro argentino. Olha o resultado que está lá. Você tem um grande potencial e você não transformou esse potencial em realidade. O Brasil tem enorme potencial. O mundo precisa do Brasil, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Precisamos fazer reformas. Precisamos fazer reformas nas áreas tributárias. Precisamos ter mais flexibilidade na área ambiental. Precisamos ter novas alterações nas áreas trabalhistas. E nós precisamos construir... Você tem que construir um Brasil mais competitivo. Com essa carga de impostos, com essa burocracia nossa, essa insegurança jurídica, isso é difícil. A gente precisa encontrar essas mudanças e rápido. O final desse ano vai ser um ano que várias questões vão estar sobre a mesa e o Brasil vai ter que decidir o que ele vai fazer. Se a gente conseguir destravar esse país, o agro salva esse país, traz investimento, traz emprego e traz renda.
Mas tem o C no meio. E aí depende de nós, né? Depende de nós, de quem está nos ouvindo, para quem tem formação de opinião, que, né, que tem condição de passar as opiniões para frente. Precisamos das reformas, como diz o Enio. Enio, para fechar o momento mais importante da entrevista, é o resumo final. O que você tem a dizer para os produtores nesta sexta-feira?
Eu queria aproveitar a sua audiência, que você é extremamente bem... você tem uma audiência muito, muito forte... Eu queria mandar um recado. Nós precisamos de patriotas, nós precisamos de pessoas que pensem nesse país. Nós precisamos encarar alguns problemas, sair da nossa zona de conforto. Agora não, mas no final do ano, quando a gente encontrar uma realidade que a gente vai ter que encontrar, o qual é o país que a gente quer para o futuro, nós precisamos urgentemente de reformas. Você que está escutando isso, converse com o seu deputado federal, converse com o seu senador. Agora é hora de transformar esse Brasil. Nós não vamos ficar na mesma situação. Ou nós vamos piorar muito a situação desse país, ou nós vamos melhorar muito a situação desse país. E esse momento é o final de 2020 e é o começo de 2021. Nós vamos precisar muito dessas reformas, João. E o Brasil nunca precisou tanto dos seus líderes e tanto do seu povo. Quem tem força de opinião tem que comunicar isso. A sociedade brasileira tem que determinar qual é o Brasil que ela quer para os próximos anos.
Enio Fernandes, gostei muito de conversar com você, ganhei o meu dia. Considero que todas as pessoas que estão nos assistindo de boa consciência vão divulgar essa sua entrevista, seu posicionamento e esse seu alerta a todos os brasileiros, patriotas, que nós temos que definir o rumo que nós queremos para o nosso país. Final do ano vai ser como uma nova eleição. Vamos para lá ou vamos para cá? Você decide. Enio Fernandes, Terra Agronegócio, Rio Verde, meu grande amigo. Volte sempre, tenha um bom dia e viva o Brasil.
Um abraço, muito obrigado. Sempre um prazer falar contigo. Tchau, tchau.
Muito bem, tchau mais. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, fica aí a nossa recomendação, está no meio do dia, você que pensa em fazer negócio, o Enio está dizendo, olha, segure se você tem soja, se você não fixou a próxima, também segure, não é o melhor momento, apesar dos preços estarem, pelo menos em termos nominais, apetitosos, virão preços melhores por causa do câmbio, por causa das insolvências, por causa dos conflitos que o Enio mostrou, né? E toda atenção à sua palavra final, sejamos patriotas, pensemos no nosso Brasil, porque se a gente pensar errado, nós é que vamos pagar as consequências. Não só nós, mas os nossos filhos, nossos netos, enfim, a toda a sociedade. Fica aí a nossa mensagem, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado, o meu Brasil, e vamos em frente!